Senhor presidente, agradeço a generosidade de Vossa Excelência, uma vez que hoje foi um dia, agenda muito intensa, tratando de demandas de interesse lá do nosso estado, o Rio Grande do Norte, participando de diversas reuniões, e, portanto, só agora que tenho o tempo de ocupar a tribuna. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, especialmente ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, quero aqui mais uma vez voltar ao tema, né, da conjuntura, neste momento, né, delicado, que o país está vivendo, momento esse em que aqueles, repito, né, que não se conformam com o veredicto popular, aqueles que, derrotado nas urnas, né, tentam agora travestir de legalidade um golpe sob o argumento de que o impeachment está previsto na nossa Constituição. A todo momento, senhor presidente, a gente vê o esforço da mídia tradicional quando coloca, inclusive, no ar ministros do Supremo Tribunal Federal, como o presidente daquele tribunal, Ricardo Lewandowski, o ministro José Roberto Barroso, além de outros ilustres juristas, dizendo que impeachment não é golpe, pois tem previsão constitucional. Ora, isso é o óbvio, e, na verdade, ninguém está aqui discordando disso de maneira nenhuma. O que nós queremos deixar claro, no entanto, é que quando dizemos que o impeachment da presidenta Dilma é ilegal, não estamos falando da legalidade do instrumento em si. Até porque, repito, o impeachment está previsto na Constituição. O que nós estamos discutindo aqui, senhor presidente, é o mérito do impeachment. O que acontece é que um instrumento constitucional, no nosso entendimento, está sendo irregularmente, está sendo indevidamente usado para tentar afastar uma presidenta que não é acusada até o presente momento de crime algum. Por isso que nós, mais uma vez, reafirmamos aqui o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, apesar de previsto na Constituição, ele é flagrantemente ilegal porque não há comprovação de crime de responsabilidade direta por parte da presidenta. Ou seja, o fato do instrumento do impeachment estar previsto em lei não significa que possa ser aplicado a qualquer pessoa, em qualquer situação, sem que haja indícios de materialidade do crime. Aliás, aqui é importante também ressalvar que o processo, inclusive, de impeachment contra a presidenta Dilma não tem nada a ver, inclusive, com a operação na Lava Jato, até porque a presidenta Dilma não é alvo, né, de qualquer denúncia de corrupção. De que acusam a presidenta Dilma, então? Das chamadas pedaladas fiscais, que é um procedimento de gestão de orçamento público usado rotineiramente em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. As chamadas pedaladas são mecanismos utilizados, inclusive no atual mandato, por 16 governadores estaduais, muitos da oposição, para garantir a execução de políticas públicas. Não se trata de crime de responsabilidade. Tinha jurisprudência, Itamar fez, FHC fez, Lula fez, e em todos os casos o TCU, inclusive, validou. Mas também se fala, né, se usa, né, como motivo no processo, no pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, alegam, né, a chamada edição de decretos de abertura assinados pela presidenta e pelo vice-presidente Michel Temer. Eu não vou discorrer aqui sobre o mérito, né, da edição de decretos de abertura de créditos, mas só quero lembrar que, se a assinatura desses decretos for considerada crime para apear do poder uma presidenta eleita, né, que teve o voto de mais de 54 milhões de eleitores e eleitoras pelo Brasil afora, se esse argumento da edição de decretos de abertura de crédito foi usado contra a presidenta Dilma para pedir o seu impeachment, então é bom aqui lembrar que o vice-presidente Michel Temer também assinou vários deles. Então ele também teria que sofrer um processo de impeachment. Como lembrou o presidente do Senado, do Supremo, em declaração ontem, golpe é palavra do mundo político. E é bom que a opinião pública esteja consciente que, ao contrário da presidenta Dilma, os políticos que farão seu julgamento político estão, muitos deles, sendo investigados, a começar pelo presidente da Câmara, que, enquanto atrasa, trava, através de manobras regimentais, o seu próprio processo de impeachment, acelera o da presidenta Dilma. Além disso, dos 65 integrantes da comissão que trata do pedido de impeachment, ora instalada na Câmara dos Deputados, dos 65 integrantes daquela comissão, dos 65 parlamentares, pasmem, senhores e senhoras, mais da metade, portanto, 37 deles, têm contas a acertar com a Justiça, na medida em que 37 dos 65 que compõem a comissão de impeachment na Câmara dos Deputados estão sendo acusados, estão sendo investigados por corrupção. Mas ainda, senhor presidente, o responsável pelo pedido de impeachment, né, o presidente da Câmara, esse já é réu, né, está respondendo já a vários inquéritos, acusado de ter recebido mais de 52 milhões de corrupção, desviado de recursos da Petrobras, está sendo acusado de ocultação de bens, de patrimônio, bem como também está sendo acusado de ser dono de depósitos milionários em contas secretas na Suíça e em outros paraísos fiscais. Isso é um escárnio, senhor presidente. Como é que, de repente, o atual presidente da Câmara, repito, o responsável, né, pelo processo de impeachment, réu, respondendo a esse conjunto de crimes que está sendo atribuído a ele, de repente, repito, responde também a processo por quebra de decoro no Conselho de Ética daquela casa, tem se utilizado de manobras regimentais para protelar, para travar, para atrasar o seu processo de julgamento lá no Conselho de Ética, ao mesmo tempo em que acelera o processo de impeachment contra uma presidenta, repito, sob a qual, até o presente momento, não paira absolutamente nada que desabone a conduta ética daquela mulher. Isso é um escárnio. É um escárnio, daí porque a convicção que eu tenho, né, que o impeachment, além de se dar nessas circunstâncias, ou seja, o julgamento político sendo feito por boa parte, inclusive, desses políticos que estão respondendo, né, a acusações de corrupção contra uma presidenta, repito, você pode dizer o que quiser dessa mulher, mas não pode aqui, de maneira nenhuma, acusá-la do ponto de vista da seriedade, do caráter, da ética e da honestidade dela. Então, um pedido de impeachment nessas circunstâncias, além do que, um pedido de impeachment, portanto, sem fundamento legal, na medida em que não há comprovação de crime de responsabilidade contra a presidenta, esse processo não tem outro nome a não ser golpe, golpe, golpe. Não é golpe contra a presidenta Dilma, é golpe contra a democracia, é golpe contra exatamente o Brasil. Por isso, senhor presidente, que quero aqui dizer da nossa convicção de que esse processo de impeachment será derrotado. porque o Brasil não merece isso de maneira nenhuma. Mas quero ainda aqui, senhor presidente, acrescentar que não tenho dúvida de que muitos que apoiam esse impeachment travestido pretendem abafar a Lava Jato, que já tem políticos de vários partidos denunciados, inclusive do PMDB e do PSDB. Eles querem abafar as investigações que os envolvem e deixar toda a culpa para o PT. E pergunto, o que o país ganharia se esse golpe vingasse? Para responder essa pergunta, faço minhas as palavras do jornalista Igor Fuser, doutor em Ciências Políticas pela USP e professor da Universidade Federal do ABC. Abre aspas, diz o professor Igor, o Brasil se tornaria um país conflagrado por culpa da irresponsabilidade e da ambição desmedida de meia dúzia de políticos incapazes de chegar ao poder pelo voto popular. Porque não se enganem, meus caros ouvintes, se este golpe se consumar, todas as propostas conservadoras derrotadas nas urnas de 2014, me refiro às propostas conservadoras que o candidato derrotado, Aécio, planejava colocar em prática se fosse eleito, seriam efetivadas, trazendo para o país mudanças muito diferentes do que querem os que hoje vão para a rua pedindo, inclusive, o impeachment da presidenta. Peço permissão aqui rapidamente, senhor presidente, para ler um trecho do artigo do professor Igor, que alerta justamente para esse retrocesso. Abre aspas, diz o professor Igor Fuser, da USP. O presidente golpista irá, com toda certeza, mudar as leis trabalhistas, em prejuízo dos assalariados, revogar a política de valorização do salário mínimo, implantar a terceirização irrestrita da mão de obra, entregar as reservas de petróleo do pré-sal às empresas transnacionais, como defende seu parceiro, o senador José Serra, privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, introduzir o ensino pago nas universidades federais como primeiro passo para a sua privatização, reprimir os movimentos sociais e a liberdade de expressão na internet, expulsar os cubanos que trabalham no programa Mais Médicos, dar sinal verde ao agronegócio para se apropriar das terras indígenas, eliminar a política externa independente, rebaixando o Brasil ao papel de serviçal dos Estados Unidos. É isso. Muito mais do que o mandato da presidenta Dilma ou o futuro político de Lula, que está em jogo na batalha agora do impeachment. Diz ainda o professor Igor, é um engano supor que a economia irá melhorar depois de uma eventual mudança na presidência da República. Todos os fatores que conduziram o país à atual crise continuarão presentes com vários agravantes. A instabilidade política será a regra. Os líderes da atual campanha golpista passarão a se degladiar pelo poder como piranhas ao redor de um pedaço de carne. E Dilma será substituída por um sujeito fraco, Michel Temer, mais interessado em garantir seu futuro, certamente uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e em se proteger das denúncias de corrupção do que em governar efetivamente. A inflação continuará aumentando e o desemprego também. No plano político, o Brasil mergulhará num período caótico de forte instabilidade. Fecha aspas. E agora eu pergunto, é esse o país que queremos? Tenho certeza que não, senhor presidente. Tenho certeza que não é isso o que querem os 54 milhões de eleitores da presidenta Dilma. Mais do que isso, tenho certeza também que boa parte daqueles que estão nas ruas hoje, sem saber, inclusive, ao certo, às vezes, pelo que briga, também não querem isso para o Brasil de maneira nenhuma. Por isso que estamos confiantes de que a população está cada vez mais acordando para os riscos do que seria um processo de impeachment nessas condições, sem fundamento legal e, portanto, um golpe. E um golpe, né, de consequências trágicas para as instituições democráticas do nosso país e para a imagem do próprio Brasil. Por isso, senhor presidente, que quero aqui, desde já, reiterar o nosso convite para, na próxima quinta-feira, aqueles que defendem a legalidade, aqueles que, nesse momento, entendem que o que está em jogo é a defesa da democracia, ocuparem as ruas desse país, para que a gente possa, mais uma vez, fazer uma manifestação de caráter pacífico, mas com muita convicção de defender a Constituição, de defender a democracia e de defender as conquistas sociais e trabalhistas dos últimos 13 anos. No dia 31, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que o movimento de resistência ao golpe será cada vez maior. Até porque assim está se pronunciando a sociedade civil pelo Brasil afora. Nós vimos ontem, aqui no Congresso Nacional, de um lado, a direção formal da OAB apresentando um pedido de impeachment e, por outro lado, né, a reação forte dentro da própria OAB, dentro do ambiente daqueles que militam em defesa da justiça, se insurgindo cada vez mais contra essa atitude equivocada e infeliz da OAB de aderir a um processo de impeachment sem base legal, sem fundamento legal. Mas não é só a dissidência no campo da OAB que se multiplica em todo o país com atos em defesa da democracia, que está tomando conta do país afora, tendo à frente juristas, operadores de direitos, advogados e advogadas respeitadas em todo o país. Na verdade, esse movimento está ganhando as universidades pelo país afora, esse movimento está ganhando as escolas, esse movimento está ganhando corpo nas comunidades religiosas pelo país afora. Ou seja, esse movimento de resistência em defesa da legalidade democrática e contra o golpe está cada vez mais crescendo, porque o Brasil está acordando cada vez mais para os riscos que são para a nossa democracia consumar um impeachment nessas condições, sem base legal e sem fundamento legal. Por isso, senhor presidente, que termino aqui dizendo que no próximo dia 31 de março, data de aniversário do golpe militar que nos jogou nas sombras da ditadura por mais de 20 anos, nós daremos o nosso grito de liberdade muito mais forte ainda, para dizer que o fascismo não passará, que dessa vez não vai ter golpe, até porque golpe não é a solução para a crise. Muito pelo contrário, golpe é o agravamento e o prolongamento dessa crise. Muito obrigada.